Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite, ouvintes, amados e amadas. Estamos no ar com o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro, e agora são exatamente 8 horas e 7 minutos. E estamos no ar com o Rádio Love, na rádio mais livre de todas. A Rádio Cultura de Curitiba, AM930. Você pode também ouvir no site www.cultura930.com.br, na live do Facebook da Rádio Cultura e do Rádio Love, e pode participar do nosso programa nos escrevendo no e-mail radiolove@gmail.com ou escrevendo nos comentários da nossa live ou ainda ligando aqui na rádio ao vivo no telefone. Passa aí o telefone, Luciano, que eu sempre esqueço. 3015-1800, ou também no WhatsApp da rádio. Ai, o Luciano não lembra também, então olha só. É que o ano tá começando, né, gente? A gente ainda tá ali retomando as coisas, né? Mas daqui a pouco ele passa aí o WhatsApp pra galera. Tá aí? 9-8505-0930. Então você pode participar também mandando um WhatsApp pra gente. Já esqueci o número, daqui a pouco a gente anota aqui e eu repito pra todo mundo. E este é o primeiro programa ao vivo de 2020. Quero desejar a todos os nossos ouvintes um ano cheio de amor, cheio de prazer e cheio de alegria. E quero apresentar agora as minhas parceiras de bancada aqui, a nossa psicóloga de plantão, Aline Vargas. Boa noite, Aline.
Boa noite, Joana. Boa noite, Denise. Boa noite, Reta. Boa noite, Dari. Boa noite, ouvintes. Eu sei que é um pouco tarde, mas feliz 2020.
Também a nossa filósofa e artista plástica, Dariane Matiol.
Olá, um prazerzão começar esse ano aí com vocês. Essas pessoas são especiais aqui com a gente hoje. Feliz ano novo.
Legal. E também vou apresentar os nossos convidados de hoje, que é o Luiz Retamoso e a Denise Roma. Retamoso, assim que fala.
Isso. Reta, linha reta.
Boa noite aos dois.
Boa noite.
Muito obrigada pela presença. E é muito amor aqui na Rádio Love, né?
Então, Rádio Love, né? Eu, 6 de 9, 69 anos, né? 6 de 9 é 6 de 9 em Love.
Olha, verdade, é um 69 então.
69.
Ó, viu? Esse é o nosso convidado especial, né? O primeiro convidado do ano. Ele que tem 69 anos.
In love.
In love, total.
69, in love.
Então vamos começar um programa com uma música sua, que é a Amor e Mil. O que, que te inspirou essa música, Reta?
É, na realidade, essas dinâmicas que a gente está fazendo, as 365 músicos, parceiro Cidaíla aí, a gente está sempre pescando ideias, tipo fazer brincadeiras no mundo inteiro. Então nós vamos traduzir música espanhola, porque no Google você pode traduzir, e quando erra você acha mais engraçado o Google errando, né? E a gente está fazendo música espanhola, italiana, inglês, entendeu? One fine day, né? E essas bobagens. E essa aí do Amor é Mil, ele é uma música em cima dessa possibilidade de falar em italiano em Santa Felicidade, se alguém um dia fizer uma festa lá e então, todo tipo de coisa. Então, é isso aí.
Então vamos ouvir a música, né, para começar o programa.
Quando faceva male, nem pensieri. Quando faceva male, era eu, amor é meu. Quando faceva male, nei pensieri. Quando faceva male, era io amore mio. Quando facere male ai miei sentimenti, não era solo meu, amor é meu. Não era solo meu, amor é meu. Quando doeu em pensamento, doeu quando era eu, meu amor. Quando doeu foi só meu sentimento. Neste momento não era só eu. Não era só eu, meu amor. Quando faceva male, nem pensei.
É isso aí, olha, a gente ouvindo a música, todo mundo concentrado, e o Ré tá dando risada aqui, ó, do trabalho dele, né?
Não, porque essas ideias, tipo assim, como que eu tá me sentindo, tá sentindo mal alguma coisa, né? É o pensamento que tá doendo. Quando eu passei na mala, ele vai ver o pensamento, né? E a gente fez essa brincadeira. Então tem espanhola, por exemplo, tem do fogo, tem pouca luz, joga a fogueira e tal, essas coisas. Então são músicas de um projeto que eu tô fazendo música agora. Era publicitário, era quase tudo, mas não era quase nada. E agora eu tô fazendo as musiquinhas, mas na realidade eu já tenho um trabalho do livro Comover, e a gente tá aqui com o trabalho da Denise, de gravura dela, que ela faz gravura.
Então, e a gente quer ouvir sobre esse trabalho também, Denise. Conta pra gente sobre o teu trabalho de gravura.
Eu comecei a fazer litografia na década de 70, 78, 79. Eu faço bastante. Fui orientadora de litografia no Solar Barão durante uns 30 anos.
Ai, que legal!
E faço. Gosto muito também de gravura em metal.
E como é que é, assim, o tema hoje do programa, que eu ainda não anunciei aos nossos ouvintes, é o trabalho do casal, né? Casais que trabalham juntos. E como é que é essa coisa? Os dois desenvolvem essas artes juntos? Essas ideias surgem individuais? Como é que é? Começando ali com a Denise, que está contando sobre o teu trabalho. Quando você começou com essa coisa das gravuras e lançou os livros, sempre foi uma parceria dos dois?
Então, até eu dava aula de litografia, o Reta veio fazer litografia, ele veio fazer justamente litografia comigo.
Escuta,
no Solar Barão. E sim.
Um sorvete.
Em 87.
Sorvete negro.
Fala pertinho.
Bem pertinho.
E daí que onde tudo começou, no ateliê de litografia.
Diz que o microfone é o maior medo da humanidade, né? Que diz, mais do que uma arma, sabia? Engraçado isso, né?
A Denise tem aqui, por exemplo, assim, as gravuras do Paraná, num livro de José Roberto Teixeira Leite, que é um dos grandes críticos de arte do passado. E a Denise está entre os gravadores do Paraná, entre o time de primeiro time, que é. Quem é mesmo? Quem são eles? Eles são. Fonte Lazzarotto, Guido Viaro, Fernando Calderari, Yara Bartira e Denise Roman. Então, e o que é interessante no trabalho dela, porque a nossa relação é o espírito infantil da Denise e o meu também. Então, até sexo a gente só pensa em brincadeiras infantis. Então, todo o trabalho dela é sempre numa relação com o que tem a ver com o próprio livro que eu estou fazendo. Porque naquele outro livro dela lá, ela apareceu em 80 e pouco, quando ela tinha 30 e poucos anos, eu já era um velho de 40 e poucos. E eu achei que podia enganar essa garota. E aí até esse aqui, por exemplo, né? Então todo aquele, o tal livro do Como Ver, visto de cima, no ângulo que está ali, apareceu isso aqui em 90, né? Anos 80, 90 e...
Antes de vocês conhecerem.
É, não, eles estavam se conhecendo, mas eu não fazia isso aqui. Eu fazia propaganda, eu fazia bamerindos, banco bamerindos, aquele gordo do bamerindos e tal. Mas naquela época eu ganhava dinheiro, tanto que eu convenci ela que ela ia me, que eu ia enganar ela, porque eu tinha até dinheiro, agora não tenho mais dinheiro, né? E aí, esse ângulo bem de cima, por acaso... Eu fui lá no Rio de Janeiro, quase caí no, numa parede que eu tinha que pintar, e apareceu uma teoria minha sobre caos organizador no espaço profundo, que visto de cima o trabalho da Denise. Então, na realidade, essa relação infantil nossa, brincadeira e tudo, a gente não é um casal. Tipo assim, a gente senta para trabalhar junto e fazendo os projetos. A gente nem se encontra. Faz muitos dias que a gente não chega nem perto do outro. Né? Não, é verdade tudo, porque assim...
Mas ao mesmo tempo os trabalhos se completam um do outro.
É mais uma dupla de criadores que fizeram sexo quando estavam novos e faziam fazer isso. Eu já não posso fazer essas coisas daquele jeito que ela gostaria ainda, porque ela está forte ainda.
Eu tô brincando. É o ciclismo.
Eu não, tanto que agora tem o feminismo, né? Agora tem o feminismo. E eu sempre vejo que o feminismo era com PH, né? Era o feminismo, então. Então esse PH atrapalha um pouco os interesses do espírito infantil. Mas a gente trabalha sempre quando ela está ligada ao jogo das crianças e tal, e eu fazendo palhaçada. Que eu também faço parceiro de palhaço, eu trabalho com palhaço.
Mas tem trabalhos que vocês desenvolvem juntos.
Pouca coisa na realidade, né? Pouca coisa na realidade. Desenvolver um trabalho, não. Tanto que o livro dela tem um livro, outro livro dela, que tem um texto meu contando que é o trabalho dela, né? No meu livro tem ela participou das oficinas. Ela trabalhou com as oficinas, então trabalha junto também.
E
né?
Acabam sendo sócios também na Galeria 42.
E aí, a gente é sócio de maneira assim que... Como é aquilo que eu falei.
A Galeria 42 traz o trabalho dos dois.
Dos amigos e nosso também, porque é um espaço... Nessa tal Galeria 42, a cidade inteira não quer nem saber quem é e quem estão fazendo e o que está escrito naquela placa, está 42 e uma exclamação. Certo? Então não é uma galeria de arte, não é uma oficina disso e daquilo, mas é exatamente tudo aquilo que está lá. Então a Teca, que é gravadora, a Teca... A Teca Esther Braga, ela também vai lá e se instala, faz uma exposição. A gente faz, chama, uma, bota na frente da galeria um tabuado para as moças dançarem música flamenca e tal. Então é mais ou menos uma brincadeira assim, e não está sendo administrado, porque não, como eu já expliquei. Eu não faço dinheiro, né? Aos 72 anos de idade, que é mentira minha, que 69 é aquilo que eu falei há um tempo atrás, agora eu já estou com 72, né? Então essa relação nossa é mais o trabalho de uma pessoa que trabalha quietas, trabalhando e tal, e do lado dela tem um pentelho enchendo e que ainda acha que ele ainda vai aprontar alguma com alguma guria. Então quando eu estou fazendo as músicas, né, esse aqui, pode ser a galera Mara e tal, ela fica pensando, quem é essa guria que você está? aí eu tenho que explicar que eu vi uma guria que passou na rua e vi não sei o que e tal, ficou assim nas coisas. Aí vira uma brincadeira. E a Denise tem uma história fantástica na gravura de metal dela, na litogravura, naquela. Ela não gosta de contar, mas ela conta muito bem. Que a litogravura é uma história que tem uma relação também com a música aqui. Os meninos que faziam cópias do coral beneditino, não sei do que.
A Luísa Nefedro, que desenvolveu a litografia, ele era copista de partituras musicais.
Olha só,
no final do século XVIII.
Adelante.
Dispensa o microfone, Denise, mas ela não. Está ali fazendo a arte dela.
É, não, então, é isso que ela está nos contando sobre a litogravura, é que o menino que fazia cópias, ele descobriu que ele copiava com uma tinta, sebo de carneiro e fulige, sei lá, preta, né? Sei lá, eu falei, ela vai ficar brava comigo, eu não sei fazer. Mas aí é o seguinte, esse menino pingava no chão, tinha que limpar e aquilo não saía da tinta do chão. Aí ele resolveu fazer cópias nas pedras. E aí fez uma cópia, outra cópia, outra cópia. Ele inventou a litografura com o texto, com a partitura das músicas, com a notinha de música, tudo lá.
Ai, que legal!
Então, essa pedra que é feita... Como é que é a pedra?
Pedra calcária.
É uma pedra calcária de algum lugar do planeta Terra, lá numa região só. Né, isso aí. E lá, né, essas pedras vieram para o Brasil, vieram para todo mundo para fazer rótulos de erva. Rótulo para erva.
Aqui no Paraná, rótulos de erva mate.
Erva mate.
Mas de cachaça.
De cachaça, tudo era rótulo. Manteiga, a gente tinha manteiga com litografia.
Ai, que lindo, né? Era tudo uma obra de arte.
E daí, então, esse tipo de arte que o pessoal está vendendo como arte contemporânea. Alguns artistas, que nem a Denise, ela não está nem interessada na arte contemporânea. Ela só está fazendo a coisa que o Goya fazia. É a mesma coisa, só que a alma do Goya é a mesma água do Goya. Aí ela fica bebendo a água do Goya. A água dos faraós não é a mesma? A água vai para cima, volta quando a gente nasce de novo e vem de novo, mais água para nós, a gente bebe água do jeito. Então vira essa coisa.
Eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a Dari, que ela respirou para falar, mas eu não dei a chance. Então vai lá, Luciano.
Agora eu calo a boca.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.